Nós temos 613 mitzvot na Torá que Deus nos deu. E nossos sábios ainda discutem algumas vezes, têm divergências de opiniões, quais são essas 613 mitzvot? Quais são? Que temos 613 mitzvot e ponto pacífico. Certo? Agora, tem algumas opiniões que algumas mitzvot são consideradas como mitzvah e outras não. Por exemplo, uma das mitzvot sobre as quais tem divergência de opinião é a fé. A fé é uma mitzvah ou a fé é uma condição, um pré-requisito?
É condição, uma premissa, né?
Certo, então?
Se você não tiver fé, você não faz nenhuma mitzvah. Que mitzvah que você tiver?
Então, na prática, o Rambam, Sefer HaChinuch e o Zohar, na verdade, vem a fé na 613, como uma das 613 mitzvot. E o Ramban, Nachmanides, o Bahag, o Dibar, o Lachot e o Dolod, eles e outras opiniões consideram que a Muná, certo, não é uma mitzvah, é um, como você falou, um pré-requisito, uma condição, uma premissa.
Posso discordar?
Discordar do quê?
Das duas premissas. Das duas hipóteses.
Pois não. Primeiro pode discordar ou dizer não entendo.
Acho que não é 100% pré-requisito e certamente não é uma obrigação.
Por que não?
Porque se você entende que você precisa ter uma linha de conduta, ela pode se encaixar perfeitamente.
Ah, não entendi, desculpe.
Vamos ver se eu consigo me explicar. Vou pegar um caso mais. Não matarás. Certo? Se você entende de que você precisa ter uma linha de conduta em relação a você, ao teu, com a sociedade, a comunidade, etc., você pode entender que é correto você seguir, ou não matará, capaz de pegar um caso extremo, mas uma mitzvah, vamos dizer, mais leve, entendeu? É, visitar, sei lá, visitar o inferno, não necessitamos 613, entendeu? Você pode achar de que você precisa ter uma série de elementos de conduta para você poder levar a tua vida em sociedade com você mesmo. Não é obrigatório que você tenha fé, entendeu?
Tá.
Ajuda. Aí eu concordo, mas eu acho que não é a única alternativa possível.
Tá. Deixa eu te responder.
Entendeu?
Eu entendi. Você está querendo dizer, de alguma maneira, que ter boas maneiras, de uma forma genérica, e atitudes e princípios éticos sociais seria uma boa conduta que cada um poderia ter independentemente da fé. Estamos falando aqui de fé e não de mitzvah. Contudo, vou te responder, qual a diferença sutil e importante.
Eu sei quando
você
vai falar.
Bravo. Então, se você sabe, não precisa dizer. O conceito é, falando de fé, a fé em si, se é uma mitzvah ou um pré-requisito. Não o cumprimento de boas maneiras. Porque, em geral, o que é fé? O problema aqui não é que são as mitzvot.
Fé é uma coisa íntima. Você não tem como se comandar a ter fé ou não ter fé.
Não é
involuntário, não é algo que você fala, não é.
Bravo, então, porque você está fazendo.
Além da nossa capacidade de fazer. Não?
Então, o que você está fazendo, está questionando. Conforme a opinião que diz que é uma mitzvah. Ter fé é uma mitzvah? Como Deus nos dá uma mitzvah de ter fé? Você pode impor?
Não.
Então, mas se é uma mitzvah, está impondo. O que é uma mitzvah? Um preceito. Um preceito, uma ordem, um commandment. Calma, deixa eu continuar. A mesma ideia e o mesmo ponto nos encontramos aonde? Aonde nos encontramos o mesmo ponto? Na mitzvah de amor a Deus, o amor ao próximo. Concordamos que isso é mitzvah. Torá te diz, ve'alta tashem elokecha. É na mitzvah do Shema Israel. Ama Deus teu Senhor. Ou nos diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Parashat Kedushim. Ve'alta l'anacha kamocha. Então a Torá claramente está nos trazendo o quê? O conceito de amor como mitzvah. Você pode ordenar uma mitzvah? Você pode dar mitzvah de amor? Calma. Só estou trazendo outros exemplos.
Não, mãe,
para te...
São exemplos em que você tem mais poder de... De que? O teu poder de decisão tem mais viabilidade.
Não entendi. Amar ou não amar não é, uma, é tão fácil.
Olha, sim, não é tão fácil, mas...
Fala isso para filho de pais separados, que o pai volta a casar com uma madrasta, etc. Que o pai ama a madrasta e os filhos não amam a madrasta. O amor não é hereditário. E o não adianta para dizer para os filhos, ama a tua madrasta como a ti mesmo.
Mas não é algo automático, não é necessariamente algo automático. É algo que você pode... É algo que você pode evoluir, a, entendeu? Principalmente se tiver a disposição. Agora, você pode até mudar de... Mas não está no teu...
Bom, essa é a
tua vontade, pelo menos a minha percepção.
Então, essa seria basicamente a questão. Se é uma mitzvah ou um pré-requisito. Se conforme você está, você de acordo com o que você diz. Ter fé, ou tem ou não tem um pré-requisito. Não é uma coisa que você ordena. Você vai de acordo com essa opinião. Não que eu não concordo com nenhuma das duas.
E mais ainda. Você pode ter hoje, pode não ter daqui a um ano. E daqui a 3 anos pode voltar.
O que você pode ter, na minha opinião, não é questão de ter ou não ter. Você pode ter dúvidas por causa de que você baseia a tua fé, ou alimenta ela, por assim dizer, em sucessos e recompensas e retribuições de Deus. Que na hora que você sente que não está vindo conforme a tua expectativa, você diz, peraí, então Deus não existe. Como pode ser que aconteceu? As pessoas, perante as dificuldades, abalam a fé. Como Deus permitiu que isso aconteça? Para quem passa por uma determinada trauma, tragédia, ele é... Eu vou te dizer um exemplo prático, sobreviventes do Holocausto, ou enquanto estavam vivendo, o que eles viam lá, toda essa loucura, insanidade, é muito difícil questionar. Porque a fé é algo que, numa hora difícil dessas, por outro lado, teve gente que saiu de lá fortalecido na sua fé, por ele ter sobrevivido a tudo isso.
Se perderam como judeus, como...
Por isso digo, por isso
estou... Até hoje, tem gente perdida que...
É uma questão real. Por isso que estou dizendo, não... Vamos lá. Gostaria de evoluir um pouquinho mais, vai talvez ficar um pouco mais claro. O argumento daqueles que não consideram a fé como uma mitzvah, certo? É bem lógica. Uma vez que podem falar sobre mitzvah somente quando... Quando tem o quê?
Fé.
Quando tem Hashem, que ordena a mitzvah. Se você não tem Hashem ordenando a mitzvah, você não acredita na Hashem, então não existe mitzvah, porque não existe quem dá a mitzvah. Conceito de talvez anarquia. Agora, se a pessoa não tem claro que tem quem está dando a mitzvah, ou seja, ele não acredita em Deus, qual sentido tem aquela mitzvah para mim? Se eu não acredito que existe quem ordenou, então, para mim, isso não é mitzvah. Porque mitzvah depende de ter um metzavé. Ou seja, a ordem depende de que tem alguém que está ordenando. Por outro lado, se já acredita que Hashem existe e ele reconhece Hashem como aquele que está ordenando, não precisa ordenar para ele sobre a fé. Por quê? Porque a fé já existe, já está pré-existente. Então, qual o sentido de te dar essa mitzvah? Então, não somente que a fé não é uma mitzvah, não faz sentido ser uma mitzvah. Porque já acredito em Deus. Se já acredito em Deus, então para que me tem que me ordenar a acreditar em Deus? Já estou acreditando. Prova que estou fazendo. Está claro? Por esta razão, tem um sábio Rabbi Yitzhak Abarbanel, famoso antepasado, nosso querido, que não podemos, ele explica, não podemos definir a mitzvah da fé de forma tão simples. É uma coisa talvez um pouco mais complexa do jeito que nós analisamos. Devemos acreditar na existência de Deus. Conforme Abarbanel, a mitzvah não é a fé na própria existência de Deus, se Deus existe ou não. Isso que nós imaginamos. Isso que nós imaginamos, que a questão é se Deus existe ou não existe. Ele diz, não, é mais longe, mais profundo. É sobre a própria fé na plenitude, na onipresença, na onisciência da sua existência. Ou seja, que Deus existe, nós já sabemos que existe. Que Deus está aí, está aí. Agora, de que maneira Ele está aí? Compreender ou acreditar que Deus está em todo momento e em todo lugar. Que Deus pode tudo e sabe tudo. Isto daqui é uma coisa muito mais complicada. Ou seja, Ele ainda antes da própria existência. Porque toda a existência existe porque Deus possibilitou que exista. Porque Ele quis. Ele é o Criador. Uma vez que criou, por isso que tem problema com muitos filósofos, né, em filosofias diferentes, explicado no livro Sharikud Bemuná, que é um dos livros do Tânia, lá está explicado um conceito interessante, diz que muitos confundem Deus com, por exemplo, o ourives. O ourives pega um pedaço de metal, ele trabalha o metal e da forma, etc., funde, quebra, corta, e nos dá uma determinada peça. Mas a peça, o que ele fez, de fato? Ele transformou, mudou a forma. Através de todas as técnicas de fundir, não fundir, etc. Deus é diferente, Deus é um criador. Como criador, não é que criou o mundo e agora o mundo vai para a inércia, como se fosse um pêndulo. O pêndulo, em determinadas circunstâncias, certo, de pressão do ar, etc., ele pode ficar indefinidamente. Porém, ele vai precisar do que primeiro? Alguém que deu start. Um impulso inicial. Alguém deu start. Depois, para a própria ação e reação do peso contra peso, etc., então, ele vai ficar indefinidamente. Na prática, então, tem opiniões que dizem Deus criou o mundo como se fosse um pêndulo e agora o mundo vai com uma inércia. Já está criando o pêndulo, vai indo em de forma indefinida e Deus não tem mais nada a ver. Deus se afastou e deixou o pêndulo andar. Na prática, a nossa diferença é que nós acreditamos que Deus não somente criou o mundo, senão Ele está a cada instante dando vida ao mundo. A cada instante está lá interferindo, fazendo, acompanhando tudo o que está acontecendo. Nós vimos na Torá duas semanas atrás sobre a mitzvah que tinham os juízes, etc., e que eles não poderiam ser pessoas que deturpassem o julgamento porque aí estariam causando complicações para Deus. Por quê? Porque se você vai julgar inocente ou culpado, Deus vai ter que interferir porque o culpado não pode se dar bem. Então Deus vai ter que dar um jeito, interferir no plano geral e arrumar as coisas. Porque Deus decidiu que aquele não lhe corresponde. E o outro coitado que lhe correspondia não recebeu. Ele vai ter que receber. Então vai mexer as coisas. Algumas coisas vão ter que ser mexidas. Isto daqui, na prática, o juiz, ele interfere diretamente. Estou voltando ao nosso assunto. Sim.
Então, para quem que não tem fé, qual é o sentido das mitzvot?
Você está perguntando para quem não tem fé?
É, está falando. É, ter fé é uma mitzvah ou não é? Certo? Quem não tem fé, qual é o...
Depende da mitzvah, né?
Eu não sei.
Se for por ética,
eu não sei.
Aquelas mitzvot são éticas.
Mas não são só mitzvot. Não são mitzvot. Falta a característica de mitzvot para ele não irá existir. A pergunta aqui que você faz, na verdade, o que deveria fazer para quem que não tem fé, não sei te responder. Eu não sei justificar o que não tem fé. Para quem não tem fé, eventualmente, vai dizer, então as mitzvot não têm sentido, não preciso cumpri-las.
Porque também não é correto.
Por que não é correto?
Pode não ser no sentido que você entende, mas a pessoa pode entender as mitzvot de outra forma. Entendeu? Você só enxerga a mitzvah como uma ordem divina e fim de conversa.
A palavra mitzvah implica no hebraico que tem um mitzavé. A palavra ordem significa que alguém ordenou.
Certo.
Implica.
Está
implícito.
Claro. Nada impede você fazer de conta que alguém te ordenou.
Mas se você não acredita.
Qual o problema?
Não sei. Na minha opinião, não. Na minha humilde opinião, não entendo como você se encaixaria. Qual seria a lógica? Para que vou levantar de manhã cedo para ir na sinagoga Porto Filim? Para quê? Então, já, não.
Por que você fala aqui que não é uma mitzvah se for ética? Por exemplo, o cara não precisa ter fé para respeitar os pais.
Mas não faz como mitzvah, ele faz...
Assim, o conceito de mitzvah é uma ordem divina, ponto.
Ok. E está a ordem divina a respeitar os pais, não está?
Claro.
Muito bem.
Mas é uma coincidência.
Respeita
por ele. Não, o fato de se respeitar não converte o ato necessariamente numa mitzvah.
Ok.
É isso que eu...
Vamos, Deus te dá recompensa como tal, a grandeza de Deus, a sua benevolência. Vamos dar um exemplo diferente, de uma mitzvah de não matar. A pessoa não matou. Ele está fazendo uma mitzvah. Na cabeça dele, não está fazendo mitzvah, simplesmente não tem vontade de matar ninguém.
No final,
mas se tiver vontade, ele vai matar, talvez.
No final, depende de como quem está fazendo o ato entende o ato em si. Claro. Se você entende que é uma mitzvah, é uma mitzvah. Se você não enxerga como mitzvah, não é mitzvah.
Você vai entender como uma ética pessoal tua.
Claro.
Mas não é mitzvah.
Não é mitzvah.
Por quê? Porque em determinada circunstância você vai dar o direito de julgar. Fazer ou não fazer.
Só o que eu questionei para ele é o seguinte. A mitzvah só faz sentido se você tem fé. Executar isso. É, você pode colocar na sua cabeça que é uma mitzvah, mas se você não tem fé, poderia você pensar que é uma mitzvah? Essa coisa que eu perguntei para ele. Que eu entendo o seguinte. Se você tem fé... Nem se discute.
Mas se você
faz de conta de que foi ordenado para você, também poderia entrar na categoria de mitzvah.
Sim, se você faz de conta, porque você de tanto adotar uma conduta, você passa a acreditar que ela existe. Talvez. Já tanto você se monta na cabeça que a pessoa tal é boa, que chega um dia que você começa a acreditar que ela é boa de verdade. Muitas vezes você gosta de...
É um approach mais racional.
Exatamente. Você, racionalmente, você pode, como se chama? Despertar uma empatia.
Não é,
que
não
a empatia é, vira simpatia, a simpatia vira... E assim por diante.
Não é uma mitzvah ser irracional, certo?
Não.
Então, se, sendo racional, você chega na mesma conclusão?
Você pode chegar.
Pode chegar.
Por isso que tem a mitzvah também de amor, etc. São coisas que você pode, de alguma maneira, provocar.
Isso sim.
Entendeu? Uma pessoa vai um prato de comida, não gosto. Nunca experimentou, mas não foi com a cara, vamos dizer. Não foi com sei lá o quê. E às vezes, de repente, ele experimenta e gosta. Agora, como você faz ele experimentar? Olha, isso tem isso, tem aquilo, tem outro. Ele é muito saudável, ele é bom, né? Você começa a elogiar tanto que de repente ele cria coragem de experimentar. Mas não é tão ruim. Um exemplo, sabe? Mas tem gente que aprende, vamos dizer, a criar gosto, despertava, desenvolveu gosto por determinadas coisas, artes, músicas, etc.
Essa parte é mais compreensível. Você se provocar para ter fé é mais complicado.
O conceito aqui pode ser real, mas o conceito aqui que talvez você se for uma mitzvah, significa, se vamos definir que mitzvah significa que também podemos aplicar esse conceito à fé. A fé também pode ser provocada racionalmente.
Aí eu que não visualizo.
Tá bom? Ou seja, tem famosos, como chama, corolários, onde você de repente, bom, você acredita que, sei lá, essa parede está pintada, não? Você acredita que eu joguei 3 baldes de tinta na parede e ficou assim? Olha, com todas as cores, os desenhos. Primeira coisa que você vai concluir que teve um pintor. No caso, grafiteiro. Certo. Não tem. Não está se ao acaso. Não ficou com essas formas, essas combinações de cores, etc., sozinho. Alguém está por trás, entre aspas. Da mesma forma, quando você vê o mundo, a sabedoria do ecossistema, do nosso corpo humano, milagre, o mistério da vida, e assim por diante, você, alguém tem que estar por trás. Tem um pintor. Então já você força, de alguma forma, acaba. Estou sendo muito simplista.
Estou
sendo simplista.
Entendi.
Só querendo demonstrar que tem, e a hipótese é válida.
Mas assim, eu acho que você não provoca, pode te dar um
estrago.
Um estado.
Mas esse estado.
Mas não é algo que você provoca, entendeu?
Talvez sim. Talvez sim, na contemplação. Está escrito que Abraão Avinu. Abraão Avinu chegou na contemplação. Ele viu que o mundo do Midrash traz. É uma opinião que diz que com 3 anos Abraão Avinu já descobriu a existência de Deus. O que significa? Ele viu que todo dia o sol punha, o sol nascia, o sol, que não era toda noite tinha guerra e a lua vencia e de dia o sol vencia. Ele chegou que tem um ciclo tão perfeito que tem que atrás, por trás tem alguém que está nos chamando.
Eventualmente, mas assim, é uma forma muito indireta de provocar, seria realmente contemplação. Se pode...
Por isso que estou dizendo que existe. É só isso que tem a possibilidade. Criando a possibilidade, agora o resto já está aberto.
Você também pode contemplar e chamar a fusão totalmente oposta.
Concordo, mas a própria existência da possibilidade já nos dá um tema. Significa que a porta está aberta. A porta existe e está aberta. Então, não é que a questão, então, quando voltando ao nosso assunto, não estamos discutindo se existe ou não a fé. Ou se a fé é uma mitzvah ou não. Ou seja, se a fé é uma mitzvah ou é um pré-requisito, na prática, se fosse um pré-requisito, tem que ter fé indubitavelmente antes. Se a fé é uma mitzvah, entre aspas, posso partir do princípio que não necessariamente tem fé. Ah, mas se não necessariamente tem fé, então como vou falar que é uma mitzvah? Certo? Por isso que o Abarbanel diz, não, tem que ter fé, é um pré-requisito. E qual é a mitzvah? Por isso que ele explica isto. E qual é a mitzvah? A mitzvah é acreditar na forma de acreditar em Deus. A forma de acreditar em Deus é que Deus está em todo momento, em todo lugar. Como estávamos explicando agora há pouco. Não é que Deus criou o mundo e agora o mundo vai por inércia. Não. Deus criou o mundo e a fé consiste em que Deus está acompanhando essa inércia, esse pêndulo a cada instante. E se nós de alguma maneira interferimos no... Como chama? No ciclo natural, Deus interfere proporcionalmente. E se nós interferimos nesse ciclo natural, desculpa, para mal, Deus vai interferir. E se nós interferimos para o bem, Deus também. Por isso que tem sentido fazer mitzvot. Que sentido tem fazer mitzvot? Já está tudo escrito, tudo determinado, tudo. A inércia já está estabelecida, não? Porque quando você faz uma mitzvot, você está alterando alguma coisa nesse ciclo e provocando que Deus altere alguma coisa em contraposição. Se readequem nas situações. Então, quando você passa a cumprir, quando você passa a fazer, então Deus, na verdade, está readequando as coisas. É simples. A máquina estava operando de forma negativa, de forma errada. Veio o técnico e arrumou a máquina. Então agora a máquina vai funcionar diferente. Ah, e daí, a partir daí, todo o resto tem que continuar funcionando da mesma maneira. Então, Deus vai, como diz, interagindo. Então, o que a Barba Negra está dizendo é a forma da existência de Deus. Ok? Isso é uma coisa muito interessante. Não é sobre a própria existência, senão como ele existe, como ele interage. Então, lógico, para ele está demais a fazer a pessoa acreditar em Deus. Porque é algo lógico. Da mesma forma que não podemos ordenar a pessoa de acreditar na existência dos céus e a terra. Por que não precisa acreditar em Deus do mesmo jeito que nos céus e a terra? É uma explicação mais profunda. Por quê? Você vê os céus e a terra, você não precisa que alguém te convença que existem. Na prática, você vê a existência de Deus dentro de você. Você é a melhor prova que Deus existe. Que eu estou aqui hoje é prova que Deus existe. Ah, mas não precisa de Deus para você existir. Eu te digo que sim. Depois de tantos anos de perseguição, de guerras, e isso e aquilo, e outros tantos que sumiram, que eu estou aqui, a Misael Chai, é a melhor prova que Deus existe. Porque nós vivemos só porque Deus quer. Não tem outra razão. Não devemos isso a alguém em especial, se não achamos. Então, na prática, não precisamos fazer a pessoa acreditar na Shem. O mundo inteiro revela e proclama a sua existência. A fé em Deus está ligada na qualidade da fé. Ou seja, acreditar que Deus é a existência mais completa, por assim dizer, mais pura que tem no mundo. Esta plenitude divina da própria existência de Deus em todas as maneiras, explica o Rabaneão, que ele é, como chama, Mechuyava Metziut, em hebraico se diz. Ele é o que se diz, é necessário. Não, a sua existência é algo que é um pré-requisito, uma condição. Porque tudo aquilo que existe no mundo, sua existência está baseada no quê? Que eles existem. Não tem nada que force que eles existam. Se Deus simplesmente não achasse necessário que eles existissem, eles não iriam existir. Se Deus não achasse necessário criá-los, etc., não subsistiriam. Mas a Kadosh Baruch Hu, que ele é, está implícito, ele é pré-requisito, ele é condição, ele não precisa existir porque ele existe, senão porque não pode ser que não exista. Não tem condição. Isso não significa que a Kadosh Baruch Hu precisa se encontrar, porque se ele não se encontrasse, se ele não existisse, o mundo não ia existir sem ele. Porque mesmo se não existisse o mundo, a Kadosh Baruch Hu mesmo assim existiria. Por quê? Porque como Maimônides mesmo diz, tem um primeiro criador que faz tudo existir, uma primeira existência que faz tudo existir, e ele não depende de ninguém. E todos dependem dele. Então, simplesmente, por esta fé que é objetiva, e esta mitzvah da fé, acreditar que a Kadosh Baruch Hu, ele existe independentemente de qualquer coisa. Deus não precisa que eu acredite nele para ele existir. Ele existe independentemente. Ah, sabe o quê? Eu vou ficar bravo com Deus. Mal para você, não para ele. Você acha que Deus vai ter que fazer terapia? Estas palavras da Barbaneu são, de forma fundamental, são trazidas na filosofia racídica, mas com um determinado, olhando de uma maneira indireta. Porque é verdade que a mitzvah da fé não é sobre a própria existência de Deus, senão sobre a forma, como falamos antes, que a pessoa deve captar a existência de Deus. Mas nós não acreditamos que a plenitude da sua existência se expressa no fato que ele é necessário para existir. Conforme nossa opinião mais profunda no Hassidut, o próprio fato também o fato de Deus existir como algo que é necessário, é independente de tudo, uma coisa lógica que dá para entender pela lógica. Algo simplesmente porque é, porque ele está no intelecto, através do intelecto consigo entender. Como falamos do exemplo do da pintura, o fato que tem a pintura é óbvio que tem um pintor. Então é algo lógico. Não preciso de fé para isto. Então a fé, pela própria sua natureza, ela reside em coisas que não são lógicas. A fé não é lógica. E esse é o ponto fundamental. A fé transcende a lógica. Eu não preciso acreditar que 1+1=2. Eu sei que 1+1=2. Eu acredito naquilo que eu não sei, aquilo que não consigo captar com a lógica, com o intelecto, e capto com a fé. Ou seja, com a fé chega a um determinado ponto. Perdão, com a lógica, com o intelecto, com o raciocínio. Certo? Com a fé eu chego mais longe ainda. A fé me leva mais longe ainda do que o raciocínio. Até aqui cheguei com o raciocínio, daqui para cima, ou para adiante, é com a fé. Essa é a grande questão. Então, qual é a mitzvah da fé? Conforme se explica na Hassidut, a mitzvah é acreditar na própria existência de Deus, que é superior a todas as criaturas que nós conhecemos no mundo físico e material, e também no mundo espiritual. O mais elevado dos conceitos que a sabedoria, o intelecto. E nós devemos acreditar que a própria existência de Deus está acima do intelecto e do raciocínio. Como eu expliquei agora. Em outras palavras, a mitzvah da fé é acreditar que a Kadosh Baruch Hu, o ilimitado total, não tem nenhum tipo de barreira nem de fronteira. Não dá para defini-lo, não dá para descrevê-lo e não dá para captá-lo e palpá-lo. Não dá. Sequer através do raciocínio, não dá. Não dá para entender. Eu não consigo com meu intelecto, raciocínio limitado, captar que, de alguma maneira ou ilimitado. Então não tem, lot fi saber, não dá para pegar sequer um pouco dele. A forma de lidar com Deus, entre aspas, de uma forma totalmente distante e limitada, está depois ainda. E através de se desvincular de todos os conceitos humanos, mundanos, que o intelecto pode nos dar e sobre os quais nos baseamos. Porque nós estamos baseados sobre preconceitos, entre aspas. Ou seja, conceitos prévios, não preconceitos. Conceitos prévios que a nossa filosofia, nosso intelecto nos dá. Porque todo analisamos racionalmente. É o que nós conhecemos, o que nós sabemos fazer. Como isto funciona, como o outro anda, como as coisas se dão. E esta é a mitzvah da fé. Nós devemos acreditar que não dá para captar Deus nunca. E não dá para sequer perceber Ele. Porque Ele está muito mais distante ainda do que nós podemos imaginar. Porque quanto mais você saber, a fé tua é maior. O que significa? Se eu não sei nada, é limitado assim. Tudo que vem acima desse ser, desse saber, é fé. Agora, se eu sei muito, até aqui, a minha fé começa daqui para cima. Então, minha fé é maior ainda. Então, quanto mais você sabe, mais você acredita. Porque mais você, que nem Sócrates dizia, só sei que não sei nada. Ou seja, quanto mais você sabe, menos você sabe. Consequentemente, se quanto mais você sabe, você expandiu o teu conhecimento. E a tua fé começa a partir de lá. Então, ela é mais alta ainda. É muito maior. É isso o conceito da fé. Esta é a mitzvah de fé. De acreditar em Deus, de acreditar numa existência que transcende tudo que possa ser racional, etc. É muito mais profundo que aquela concepção do Abarbanel.